Mizrat Hashem da Fkufi Yudhet Adado de Psachim, a folha 118. Estamos no da Fkufi Yudhain Amud B, da Fkufi Yudhain verso 1, na quinta linha de baixo para cima, começando uma nova Mishnah. Mas Gulo Kos Lishi, estamos no terceiro copo de vinho, dos quatro copos do Lela Seder. Terceiro copo de vinho é referente ao Birkat Amazon. O primeiro copo de vinho é referente ao Kiddush. O segundo copo de vinho é referente à primeira parte do Alel. Depois a pessoa faz a refeição, o Shulchan Orer, e no Birkat Amazon ele levanta o terceiro copo de vinho e vai beber depois do Birkat Amazon. O quarto copo de vinho é referente à segunda parte do Alel. Paramos o Alel no meio, como vimos em extenso da Bíblia anteriores. Fala Mishnah, mas Gulokos Lishi, se viram para a pessoa o terceiro copo de vinho, Mevarech Al-Mezonon, ele faz a brachá do Birkat Amazon, a brachá do sustento. Revi, o quarto copo de vinho, Gomer Al-Avetal, a pessoa termina o Alel. Depois ele faz a brachá do canto. Vamos ver o que significa isso na nossa Gemara. Benakosotalalo, entre os dois primeiros copos e os dois últimos copos. Se a pessoa quer beber mais vinho, ele pode. Está bebendo no meio da refeição. Porém, se a pessoa beber entre o terceiro e o quarto copo de vinho, é proibido. Temos o receio que, mesmo que a pessoa está depois da refeição, vai se embriagar com o vinho. E não vai conseguir falar o Alel como se deve e não pode beber vinho entre o terceiro e o quarto copo de vinho. Falou o sábio para Rava. Se vê da nossa Mishnah que o Birkat Amazon, abracado sustento, precisa do copo de vinho. Depois do Birkat Amazon falaremos Kos Seshot Esa, o meu Shem Hashem Ekra, Baruchat Hashem, o Kenem Melech Olam, Borei Priagef, beberíamos esse vinho. Por ele sempre ter o copo de vinho em suas mãos no meio do Birkat Amazon, em respeito ao Birkat Amazon. O Suleiman fala o mesmo que a nossa Mishnah cita, que o terceiro copo de vinho refere ao Birkat Amazon. Você vê que durante o ano também ele deve ter um copo de vinho. Então, o Birkat Amazon, quando a pessoa tem três pessoas no mínimo, se a pessoa está sozinha ou com mais outra pessoa, não deve pegar um copo de vinho para o Birkat Amazon. Para ele falar aqui a nossa Mishnah, que se a pessoa tem três pessoas ou mais que tem os imun já, ele recebe outro copo de vinho, o que seria uma questão, não está claro realmente se durante o ano é necessário ter um copo de vinho para o Birkat Amazon. A Marlene falou sabe que talvez não tenha uma prova, talvez não, isso não é necessário. O que aconteceu foi que os Ramim decretaram quatro copos de vinho em memória à libertação do povo de Israel, que foi libertado da escravidão do Egito. Mas os Ramim decretaram quatro copos de vinho, anexamos esse copo de vinho a uma mitzvah. O primeiro copo de vinho é o Kiddush. O terceiro copo de vinho é o Birkat Amazon. Durante o ano, talvez não é necessário ter um copo de vinho para o Birkat Amazon. Para a noite de Pesach, que copo de vinho é uma mitzvah, anexamos ao Birkat Amazon. Continua. Revi Gomer Alav Etale. Com relação ao quarto copo de vinho, a pessoa termina o Ale. Veomer Alav Birkat Hashi. Ele faz a brachá do canto. Pergunta a Mai Birkat Hashi. Qual é a brachá do canto? O canto pode ser um louvor para Hashem. Rav Yudá Amar falou, sabe, Aleluha, Hashem Eloqueno. É o Aleluha, que falamos depois do Aler. Temos um Baruch HaTashem, Melech Meulah, Batish Bachot. Louvamos Hashem com muitos louvores. Essa é a Birkat Hashem, a brachá do canto, ou do louvor a Hashem. Vira Biuchan Lamar, Biuchan discute. Nishmat Kol Chai, que a Mishnah pensa em falar que depois do quarto copo de vinho falamos Nishmat Kol Chai. Nishmat Kol Chai é algo muito especial que falamos em Shabbat Yom Tov, falamos também na noite de Pesach, no quarto copo de vinho. Rav Yudá e Rav Yohanan concordam que a pessoa tem que falar também o Aleluha e também tem que falar o Nishmat Kol Chai. Para a questão é o que é o Birkat Hashir, a brachá do canto. Conforme Rav Yohanan, a brachá do canto do louvor a Hashem é Nishmat Kol Chai, que é um louvor muito especial a Hashem. Tendo Rabbanan uma outra breta, Revi e Gomer Alavetal, com relação ao quarto copo de vinho, a pessoa termina o Alel. Veomer Alel Agadol. Depois ele fala o Alel Agadol. O Alê grande, o Alê importante, de ver habitar fome. E vamos ver na continuação qual é esse Alê. Veio sobre, tem quem fala, Hashem Roi Loersar. Tem quem fala que a pessoa tem que falar o capítulo que cita com relação a Hashem Roi Loersar, que Hashem é o meu pastor e nada vai me faltar. É um louvor a Hashem, que Hashem se preocupa com o sustento de cada pessoa. Explica com a Meihan Alê Lagadol. da onde começa o Alel Gadol, esse Alel grande? Rabi Yehuda Amer fala Rabi Yehuda Meodu. Fala Rabi Yehuda, começa de Odu Lashem Kitov, que é o capítulo 136 do Teilim. Ad Narod Bavel, até o próximo capítulo 137. Ou seja, a pessoa fala só o capítulo 136, conforme Rabi Yehuda. Verabi Yohanan Omer. Conforme Rabi Yohanan, Omer Mishira Maalot Ad Narod Bavel. Conforme Rabi Yohanan, a pessoa começa do 134, 135, 136 e para antes do 137, até Ad Narod Bavel. O Ad Narod Bavel é um capítulo triste com relação à diáspora. Não me ensinamos isso no ano de Pesach. Continuamos a Rabi Yakov, Amar Fala Rabi Yakov, Yakov, Mechi Yakov, Bahar Loya. Começamos do capítulo 135, contando também o 136, e não falamos do 137. Ad Narod Bavel, até Ad Narod Bavel, que é o 137. Velama Nikra Shmo Alel Agadol. Por que esse Alel é chamado um Alel grande, Alel importante? Amar Rabi Yohanan fala o sábio, Eprecha Kadosh Baruch Hu Yoshev Berumor Shelolam, O Mechalek Mezano de Kol Briah. Porque nesse Alel, nesse louvor, está mencionando que Hashem está nos céus elevados. Porém, Mechalek Mezano de Kol Briah está se preocupando em repartir o sustento para cada criatura. Que é um louvor muito grande para Hashem, uma bondade muito grande de Hashem e uma humildade também. Fora outras virtudes, com certeza, que Hashem se preocupa com o sustento de criaturas mínimas, mesmo que Hashem está nos céus elevados. Fala, Amar Rabbi Yehoshua Levi, falou Rabbi Yehoshua, filho de Levi. Hanestrim Meshishah Odu, essas 26 vezes está escrito a palavra Odu, agradeçam, no Alel Gadol, Keneged Mi, é paralelo ao quê? Porque justamente 26. Fala, né, Keneged, Estrim Meshishah Dorot Shebarah Kadosh Baruch Hu Beolamu. É paralelo às 26 gerações que Hashem criou no mundo antes da entrega da Torá. Desde Adam HaRishon até Moshe Rabbeinu. Velona Tanaem Torah, eles não tinham recebido a Torá, não cumpriram mitzvot ainda. Não mereceriam também o sustento? O sustento da pessoa é para a pessoa cumprir mitzvot? Vezanotam Bechazdo. E mesmo assim Hashem supriu para todas as gerações sustento por pura bondade. Sem nenhum mérito, porque eles não tinham a Torá para cumprir. É um louvor muito grande a Hashem. A Mara Frisar falou sobre mais divertido. O que se diz nesse passo? Kodu Hashem Kitov. Você vê aqui, agradeçam a Hashem, louvem a Hashem Kitov, porque é bom. O que significa porque é bom? Kodu Hashem Shigove Chobato Shiladam Betovato. Fala o sábio, o que significa é que temos que agradecer a Hashem. Que Hashem cobra os castigos da pessoa de coisas boas que Hashem próprio deu para a pessoa. Hashem não deixa a pessoa no negativo. Hashem tira o bom da pessoa. Ou seja, Hashem Beoshoro. Com relação a um rico que merece uma capará, uma expiação, Hashem tira o boi dele. Ou seja, algo que a pessoa tem a mais. Hashem tira esse boi da pessoa rica como expiação, como capará. E com certeza protege a pessoa de não ter nenhum dano físico, de saúde, por exemplo. Vet ani beseyo Hashem. Causa a capara do pobre, tirando do pobre o cabrito dele, não a saúde dele. E a Tom Bebetsatô, com relação ao órfão que tem um ovo, a gente tira dele esse ovo para acaparar desse órfão, para ele não ter nenhum dano maior. A Almaná, uma viúva, Betarnegoltá, a gente tira a galinha dessa viúva e preserva a viúva própria. Cada pessoa, dependendo da sua capacidade monetária, a gente tira dele para sua capará, se é necessário. Amar Rabbi Yohanan fala Rabbi Yohanan, Kashim Ezanotar Shadam Kiflaim Kiyoledá. Fala Rabbi Yohanan que para a pessoa conseguir seu sustento é o dobro da dificuldade do que uma mulher tem dificuldade para dar à luz. Por quê? Deilu Beyoledá Ktiv. Com relação a uma mulher Yoledet, está escrito Be'etzet, Hashem amaldiçoa Havá, que Be'etzet Tedibanim. Havá vai ter sofrimento quando vai dar à luz, como castigo que Havá causou, que Adam HaRishon consumiu da árvore do Etz Hadaat Tovará, a árvore do conhecimento, de distinção entre o bom e o mal. Porém, continua a lembrar o Bebezonot, com relação ao sustento da pessoa, se tem sido Beitzavon, Beitzavon significa com muitas tristezas. Ou seja, muitas tristezas é no mínimo duas tristezas. Por isso fala Biokanan que com relação a Yoledet, ela tem uma tristeza sobre Etze, com relação ao sustento da pessoa, a pessoa para se sustentar precisa de Itzavon. Duas tristezas, dois sofrimentos no mínimo. Demara Biokan fala Biokan, Kashim Ezanotav Sheladam, e eu termino a Geulah. Fala Biokanan que é mais difícil para a pessoa conseguir seu sustento, mais do que se salvar de alguma dificuldade, algum problema. Deve pegar o lácteo, porque com relação à salvação da pessoa, salvação pessoal, a malacha goela o tímico da fala Yaakov Avinu, que o anjo que me salvou do mal vai abençoar o povo de Israel. Malach be'al, para salvar a pessoa de uma dificuldade, é necessário um anjo, e é suficiente um anjo. Veio o Mezanotiv, por com relação ao sustento da pessoa, e a Kabir falou, Ha-Elohim Aroeuti, Hashem que é o meu pastor. Quando falamos que Hashem é o nosso pastor, e que Hashem nos fornece sustento, para o sustento é necessário que Hashem dê, por com relação à salvação de algum problema, é suficiente que um anjo ajude a pessoa. Com certeza, por vontade de Hashem. Continua a Amara Bishoabelevi, fala a Bishoabelevi. Bishash Amara Kadosh Baruchu Le'Adam Ve'kotz Ve'dardat Tatzmiach Lach. Quando Hashem amaldiçoou, Adam Arishani falou que no seu campo vai nascer lá espinhos, ervas daninhas. Isso é uma maldição para Adam Arishon, que tem que arar o campo antes, tirar todas as raízes indesejadas. Zalgu Eirav Dmaot. Adam Arishon quis chorar. Por quê? Amar Lefanav. Adam Arishon falou para Hashem, Ribono Shulam, rei do universo, Ani Vechamori Nochal Be'avus Echat, eu e o meu burro vamos fazer as duas refeições no mesmo prato, vão consumir ervas. Por isso o castigo é que vai ter espinhos no meio dessas ervas, ervas daninhas. Porém, uma vez que Hashem falou para Adam Arishon que ele vai consumir pão com o seu esforço, com o seu suor, ele ficou mais tranquilo. Ele entendeu que não vai consumir só ervas, como os animais consomem. Vai consumir também pão, portanto não se sentiu tão mal assim. Para ele falar, Amara Bishimon Melakish falou o sábio, Ashrenu imamadu barishoná. Fala isso aqui, seria melhor para nós se nós tivéssemos só a primeira maldição de Hashem, que vamos consumir verduras, frutas, e vai ter espinhos, vai ter ervas daninhas, porém não teríamos a necessidade de trabalhar a terra tanto para fazer o pão. Aí poderíamos estudar mais Torá, Ve'adai lopautina mina, porém fala deixa aqui, nós não perdemos completamente essa vantagem. De kachlinan isvededavra, porque sim, consumimos verduras, legumes, junto com o pão, com a carne. Portanto, se a pessoa precisa estudar Torá e não tem tempo para trabalhar tanto a terra, ele pode consumir as verduras, os legumes e sua terra. Não tem que fazer o pão necessariamente. Fala, Amarav Shizvi, Mishme, Dirabelazar, Benazaria. Falou o sábio, Kashim, Ezenotav, Shiradam, Kikriat, Yamsuf. Para a pessoa conseguir sua parnassá, se sustenta, é tão difícil quanto abrir o mar. Dirti, como fala o Pasuk, no Temerhem, Rechol, Bassar. O Pasuk fala que Hashem dá sustento para todas as criações. Vesamir, Leile, Gozir, Yamsuf, Ligzarim, e próximo a isso no Pasuk, que Hashem abre o mar, que você vê que é um milagre muito grande. A pessoa recebeu seu sustento, assim como um milagre, o mar se abriu. A Maravilhazá Benazaria falou, sabe, Kashine Kadav Sheladam, quem ama mitá. Fala, Maravilhazá Benazaria, se a pessoa está com prisão de ventre e sem perigo de vida, faz mal para a pessoa como a morte dele. Loalene. E que criar tem um sub para se abrir o intestino da pessoa, a pessoa voltar para a sua saúde, é tão difícil como a abertura do mar. Shneimar, como falou o Pasuk, Maer Tzua Leipater. Falou o Pasuk que para a pessoa manter a sua saúde, é necessário que os orifícios se abram rapidamente para que as necessidades da pessoa saiam imediatamente. Urti Batri, falou o Pasuk na continuação, Rogayam Ve'amugalav, que Hashem partiu o mar e bloqueou as águas. E o final desse Pasuk, Maer Tzua Leipater, me ensina também a morte no além, que se a pessoa tem algum problema de saúde, seus orifícios não se abrem rapidamente, logo a pessoa está em perigo de vida. ואמר רב ששת פלורסם משום רבי אלעזר בן עזריה, אינו משל רבי אלעזר אפילו ג'עזריה. כל המבזה את המועדות כאילו עובד עבודה זרה. זאת הפסוקה, כי נאום קומפרי, אז הלכות הפסטה. פור איזה אימפר, אז הלכות הוא טרבליו נוכל המועד. É proibido trabalhar no Chol HaMoed. Se a pessoa não cumpre essas halachot, é como se ele trabalhasse para a idolatria. Shneimar, como fala o Pasuk, Elohim Aslecha lo tasilach. Não faça para você ídolos de estátuas, nenhum ídolo. O Chtiv Batri fala na continuação, Etraga Matzot Tishmor, cumpra a festa de Pesach. Ou seja, aqui se vê que se a pessoa não cumpre a festa de Pesach, as halachot do Chol HaMoed também, é como se a pessoa estivesse trabalhando para a idolatria. Como se a pessoa que não cumpre o Shabat, ou não cumpre os Amim Tovim, é como se ela estivesse trabalhando para a idolatria. A novidade aqui é que mesmo que a pessoa não cumpriu o Chol HaMoed, porém cumpriu as Amim Tovim, é como se ela estivesse trabalhando para a idolatria. Minha mãe, Sheshe, Mishum, Abirazar, falou, sabe, Kol HaMesaper, Lashonara, Kol HaMekaber, Lashonara, toda pessoa que fala maledicências de outras pessoas, mesmo que seja verdade, toda pessoa que acredita em alguma maledicência, toda pessoa que fala um testemunho falso contra o seu companheiro, ele merece ser jogado para os cachorros. Por quê? Como falou o pastor, jogue a nevelá, animais que morreram não por escritar para os cachorros. O que batrei, a continuação do psuque, continuação do psuque, não carregue um falso testemunho, não aceite um falso testemunho. A pessoa que aceita um falso testemunho está aceitando uma maledicência, é proibido pela Torá. Karebe, lotasi, podemos ler também, lotasi, não fale o falso testemunho, está falando maledicências também. Porque eu tinha que lembrar um outro conceito agora. Vechim achar dei karele agador anam maitam amrin anhai. Se existe esse Halel HaGadol, esse louvor tão grande, Odul Hashem Kitov, Kilolam Hasdo, etc., que falamos em Pesach, por que nós falamos esse Halel nas festas, nos Rosh Hashanah, não falamos o Halel HaGadol, falamos o Halel que conhecemos? Responde na Mishum Sheyeshbo Hamishad Vali, porque tem cinco coisas muito importantes no nosso Halel. Halal, esses são. E etc. Mitzrayim, a saída do Egito, Vekriatem, a abertura do mar, o matar natural, o recebimento da Torá, Vekriatem etim, a ressurreição dos mortos, Vekriatem Mashiach, a época antes de Mashiach chegar, que vai ser uma época difícil. E etc. Mitzrayim, Diftir. A saída do Egito está mencionada, Vekriatem Yisrayim Mitzrayim, quando o povo de Israel saiu do Egito, Vekriatem Sub, Diftir, a abertura do mar vermelho, a Yamra, vai a nós, o mar viu o povo de Israel e abriu. Matam Torah Dichtiv, recebendo a Torá, Harim, Rakdu Kevim, as montanhas dançaram como se fossem animais. A espiritualidade era tão forte na recebendo a Torá que as montanhas se moviam. Triata Metim, Dichtiv, está mencionando também a ressurreição dos mortos. Etalech Lifnei Hashem, David Amelech fala, Etalech Lifnei Hashem, Be'atzot HaChaim, eu vou andar na frente de Hashem. Na terra dos vivos. Isso significa na terra onde as pessoas vão viver para sempre depois da ressurreição dos mortos. Rebosh no Mashiach, também está mencionando lá as dificuldades antes de Mashiach se revelar. Lolano Hashem, Lolano. Não nos salve Hashem por nosso próprio mérito. Nos salve Hashem pelo seu mérito, em nome do seu nome, fala o povo de Israel. Não nos salve para o nosso mérito, porque talvez nós não merecemos isso. Zushi Ibud Malchuyot é uma reza que o povo de Israel reza para Hashem, para salvar o povo de Israel da diáspora, que é algo perigoso. E cada vez tem quem fala, não nos salve para o nosso mérito. Zumir Hemet Gogumagog é uma reza para Hashem, para proteger o povo de Israel contra a guerra do final dos tempos. Se o povo de Israel fizer tshuva, Mashiach vir um momento de paz. Se o povo de Israel não faz tshuva, não se arrepende dos maus atos, vai ter uma guerra muito grande contra o povo de Israel. Aí o povo de Israel vai fazer tshuva por sofrimento, e Hashem vai salvar o povo de Israel milagrosamente e vai castigar os goim que foram contra o povo de Israel. Isso me ensina, não nos salve em nosso próprio mérito, nos salve em mérito do seu nome. Continua, Falou, sabe o motivo que falamos esse Ale, não Ale Lagador? Nas festas, no Rosh Chodesh, é porque tem uma reza para Hashem salvar as almas do Sadikim dos infernos. Shlimai, como falou o Pasuk, Ana Hashem Altanavshi. Fala David Amelech, por favor Hashem, salve minha alma dos infernos. Hiskia Amar, fala Hiskia. Porque está mencionando lá o que aconteceu com os Sadikim, Hananiah, Mishael e Azariah, que foram jogados num forno aceso e milagrosamente não foram queimados. A situação era que Nebuchadnezzar, o perverso, fez uma estátua e obrigou todos os ministros, grandes pessoas e todos os povos a se curvarem para essa estátua. E como se diz a Hananiah, Mishael e Azariah não se curvaram, Nebuchadnezzar jogou eles no forno e eles não foram queimados milagrosamente. Ve'aliatam imenu. E também está mencionado lá quando eles saíram do forno intactos. Ilatam derti, quando eles foram jogados. Lolan Hashem lolan amar Hananiah. Hananiah falou, não nos salve por causa do nosso próprio mérito. Nos salve por causa do seu mérito. Que Shimkatin kavod amar Mishael. Mishael completou, nos salve em nome do seu respeito. Azariah continuou, não saiu por sua própria bondade e pela sua própria verdade, ou seja, a verdade que Hashem cumpre as promessas de salvar os Tzadikim. Lá no Yomru Agoim, Amrukulam, todos eles falaram, Hananiah, Mishael e Azariah falaram, por que os Goim vão falar onde está o Deus de vocês, que não protegeu vocês? Por isso, Hashem salvou Hananiah, Mishael e Azariah. Aliatam e Kepshanaesh, isso que eles saíram intactos do forno, de Ritivan Valo Pasuk, Hallelujah Hashem Kol Goim, Amar Hananiah. Hananiah falou que todos os Goim têm que louvar a Hashem agora, que presenciaram um milagre que só Hashem pode fazer. Shabhu Kol Omim, Amar Mishael, Mishael falou que todos os povos têm que louvar a Hashem, que Gavar Aleru Hasdo Amar Azariah, e Azariah completou, porque a bondade de Hashem foi imensa naquele momento. Ve'emet Hashem le'olam aleluyam lukulam. Todos eles falaram que Hashem cumpre suas promessas para sempre. Aleluya, louvamos Hashem. A promessa que Hashem fez de salvar Hananiah, Mishael e Azariah, como vamos ver na continuação. Ve'eshem tem quem fala, ve'emet Hashem le'olam gavrel amru. Tem quem fala que quem falou essa frase, que Hashem cumpre suas promessas eternamente, foi Gavriel, o anjo. Gavriel é o anjo da bravura, o anjo do fogo. Bechashe ipin nimrod arashai tavram avinu, ledor kifshanaesh, amar Gavriel ifne akadosh baruchu. Aconteceu foi no momento que Avram avinu se renegou contra a idolatria de Nimrod. Nimrod era o rei da Babilônia, quebrou as estátuas do seu pai, Terach. Nimrod jogou Avram avinu num forno ardente. No momento que Nimrod jogou Avram Avinu no fogo ardente, falou Gavriel para Hashem, Ribono Shel Olam, rei do universo, Ered Be'etzanen Ve'atzil Et HaTzadik Mikifshanaesh. Eu vou descer até a terra, vou esfriar o fogo, vou salvar Avram Avinu do forno. Amar lo HaKadosh Baruch Hu, falou HaKadosh Baruch Hu, Ani Yachid Be'olami, eu sou o único Deus do mundo. Ve'u Yachid Be'olamo, e Avram Avinu é o único Tzadik no mundo. É o maior Tzadik. Combina que o único Deus salve o único Tzadik. Isso falou Hashem. E Hashem veio para salvar Avram Avinu. Porém, Gavriel teve uma boa intenção. Uma vez que Hashem não deixa de pagar a recompensa para nenhuma criação, Hashem prometeu para Gavriel, o anjo, que vai salvar três dos descendentes de Avram Avinu, que é Hananiah, Mishael e Azariah. Isso vai contar a Gemara. Darash Rabbi Shimon Ashkenazi falou, sabe? Bechash Yipil Nebuchadnezzar Arasha, Hananiah, Mishael e Azariah Letor Kifshanesh. No momento que Nebuchadnezzar, o perverso, jogou Hananiah, Mishael e Azariah no forno ardente, Amad Yurkam Sara Barad Nefnei HaKadosh Baruch Hu. Um anjo chamado Yurkam, que é o anjo que ele tem o poder do granizo, falou para Hashem. Ribono Shel Olam, rei do universo, Ered Be'etzanen Et HaKifshan. Eu vou descer até a terra, esfriar esse forno, Ve'atzil HaTzadikim, e vou salvar os Tzadikim, Mikifshanesh, do forno ardente. Amado Gabriel, falou Gabriel para o anjo Yurkam, El Guratol Shelakadosh Baruch Hu Bekar. Fala Gabriel, você não vai revelar a grandeza de Hashem com isso. Shatah Sar Barat, porque você é o anjo responsável sobre o granizo é água. Vakol Yodim Shamay Mechabim Teish, todos sabem que a água esfria o fogo. É um milagre que de repente esse fogo vai se apagar? Porque não é um milagre tão grande assim, fala Gabriel. Ilanim Sar Shelesh, eu sou o anjo do fogo, fala Gabriel. Eu vou descer até a terra, esfriar o fogo dentro dele. Que é um milagre muito grande, viramos a página. E salvando Hanem e Shebazra, Vakdiach e Bachus. E um milagre maior ainda, que fora do fogo, as pessoas que jogaram Hanem e Shebazra vão se queimar. Hanem e Shebazra que estão dentro do forno não vão se queimar. E com a ajuda de Hashem, fala Gabriel, vão fazer um milagre dentro de outro milagre. Esfriar o fogo e esquentar fora do fogo. Amado Akadosh Baruch Hu falou a Hashem, Rit. Hashem deu a força para Gabriel fazer esses milagres. Naquele momento, Gabriel falou um louvor para Hashem. Veemet Hashem Leolam, que Hashem cumpre sua palavra eternamente. Aqui Hashem pagou essa recompensa para Gabriel. Gabriel queria salvar Avraham Avinu e acabou salvando Hanem e Shele Azariah. Continua, Rabi Natan, fala Rabi Natan, Veemed Hashem Leolam, Dagim Shebayam Amru. Fala Rabi Natan, não só Gabriel falou esse passo, também os peixes do mar falaram esse passo, que Hashem paga as suas promessas eternamente. Que de Ravuná, Damar Ravuná, como falou Ravuná, Isan Shebeotu Ador, Mekatne Amanayu. O povo de Israel que saiu do Egito tinha pouca fé em Hashem. Pequeno de Derash, Rabba Bar Mariko falou assim, mas dirte, o que você tem nesse passo? Veamru Al-Yam Bayam Suf. O povo de Israel foi contra Hashem no próprio Mar Vermelho. O que significa isso? Meramente, Imru Yisrael Beltasha. Aqui você vê que o povo de Israel se renegou contra Hashem, desconfiou de Hashem. Naquele momento, depois da abertura do mar, esqueceram os milagres que Hashem fez com o povo de Israel no Egito, a abertura do mar, e desconfiaram de Hashem, pensando que Hashem está fazendo alguma armadilha contra o povo de Israel, ou além. Vemru e falaram que Hashem Shano Olim Mitzadechad, Kach Mitzriim Olim Mitzadachim. Falaram assim como nós salvamos desse lado do Mar Vermelho, também os egípcios se salvaram do outro lado do Mar Vermelho, e estão dando a volta e vão continuar perseguindo o povo de Israel. Desconfiaram de Hashem. Amar lo Akadosh Baruch Hu Lesar Sheliam. Hashem falou para o anjo do mar, Plot Otala Yabasha, jogue todos esses corpos dos Mitzrim, dos egípcios que foram afogados, para o seco, para o povo de Israel ver que realmente os egípcios foram derrotados. Amar lefanav ribono shel olam, klum yesh evet shenoten lo rabo matana vechozer venoten mimeno. O anjo do mar falou, existe alguma situação assim, que o mestre, o dono do escravo, dá um presente para o escravo e pega de volta? Ou seja, esse anjo falou, você deu para os nossos peixes muito sustento, todos esses corpos, esses egípcios, você pegando esse sustento de volta. Amarlo falou a Hashem para o anjo do mar, eu vou dar para você uma vez e meia o que você ia ganhar. Ou seja, vai aumentar 50% na recompensa do mar. Amarlo ribono shel olam, yesh eved shetoved rabo. Falou o mar para Hashem, existe algum escravo que cobra uma recompensa do dono? Ou seja, esse anjo do mar sabia que a pessoa só recebe recompensa se ele reza para Hashem. Porém, um anjo não deveria rezar para Hashem pedindo uma recompensa, que Hashem pague essa dívida e dar esse sustento para os peixes e 50% mais ainda. Amado falou Hashem para o anjo do mar, Nahal Kishon, Yeliarev, fala Hashem, isso aqui é um fiador dessa dívida. O riacho de Kishon é o fiador dessa dívida. Ou seja, o anjo responsável por esse riacho, ele é o fiador. Miyad palat otanai abasha. Imediatamente o mar expeliu os egípcios para o seco. O Baal Israel verá otan. E o povo de Israel viu eles. Shinemar, como falou o Pasuk, Vayel Israel et Mitzrayim met al sfat hayam. O povo de Israel viu os egípcios mortos no seco. Pergunta mais errado, mestre. Significa isso que o mar recebeu uma vez e meia o que ele ia receber? De ilube paropti, porém, com relação a paró, os egípcios têm sido 6.300 vahur. Faraó levou 600 carroças de guerra para perseguir o povo de Israel. Isso seria o sustento do mar. Veio o Sistrá, que tem com relação a Sistrá. Sistrá era o general de Yavin, o rei de Canaã, que guerreou contra o povo de Israel na época de Barak, filho de Avinoam, e Dvorá, a profetisa. Sistrá trouxe 900 carroças de ferro. Aqui se vê que o mar receberia 900 carroças, em vez de 600, aumentando 50% aqui nessa recompensa. Que era Sistrá, quando Sistrá veio guerrear contra o povo de Israel, Ata'alayon, Bedakte de Parzir, e trouxeram armas de ferro. Ou seja, que Deus brincou alayon com Havim e Mesilotam. Hashem mudou as estrelas do céu. Os Goim são muito, muito comandados pelos signos. Hashem mudou as estrelas do céu, as suas posições, para enfraquecer o exército de Sistrá. Não só isso. Tem como falou o pastor, Min Shamayim Min Hamu Akohavim. As estrelas guerrearam contra Sistrá. Kema denahitu kohve shamayim alayum akdiru ane dakre de parzir. Não só isso. Hashem posicionou as estrelas de certa forma. Que as estrelas de fogo direcionaram e focalizaram o seu calor nesses objetos de metal do exército de Sistrá. Imediatamente fala akdiru ane dakre de parzir. Imediatamente essas armas de ferro de Sistrá e seu exército começaram a ferver e queimaram as mãos deles. Eles foram se aliviar e esfriar suas mãos no riacho de Kishon, que vimos que é o fiador daquela dívida entre Hashem e o anjo do mar. Amado Akadosh Baruch Hu falou Hashem para o riacho de Kishon: Lech Hashlem Ervonech, vai e paga o que você está devendo. Miyad Garfam Nachal Kishon Veishlichan Layam. Imediatamente o riacho de Kishon varreu todo o exército de Sistrá e levou eles até o alto mar, pagando sua dívida ao anjo do mar. Shemar, como falou, passou na Nachal-Kishon Garfam, Nachal-Kidumim, Nachal-Kishon varreu eles. Nachal-Kidumim chamou Nachal-Kishon, o riacho de Kishon, do riacho antigo. O que significa isso? Mas Nachal-Kidumim, porque esse riacho chamado Nachal-Kidumim, Nachal-Shenassarev Mikedem, é o riacho que virou um fiador para Hashem, antigamente. Imediatamente, os peixes do mar louvaram Hashem, que Hashem cumpre sua palavra eternamente. Continuando, a Mara Bishimon Menakish falou: o que significa esse passuk? Moshiv Yakeret Abayit. O que significa esse passuk? Me coloque na fundação da casa. Assim, o povo de Israel pede para Hashem. O que significa isso? Não é bem um pedido, falaram os sadiquim, os justos do povo de Israel, para Hashem. Ribono Shulam, rei do universo, Samuni Banecha Kehuldazu, Hadarabe Krebatim. Falaram os sadiquim para Hashem, uma reza para Hashem proteger o povo de Israel. Que o povo de Israel pecou muito na diáspora. Tendo assim, Samuni Banecha Kehuldazu, que os perversos do povo de Israel, afastados da Torá, pensam que os sadiquim são como as ratazanas, Hadarabe Krebatim, que moram nas rachaduras do chão, perto das fundações da casa, que se escondem naqueles buracos, não valorizam o Sadikim, infelizmente. E os Sadikim estão pedindo piedade para Hashem sobre o povo de Israel. Isso vemos também no Alê, pedindo para Hashem ter piedade. Como o nome é Adarash, Ravarav explicou o Suki, mas divertiu, o que se sentiu nesse passo? Ahavti kishma Hashem. Significa isso que eu gostei porque Hashem ouviu minha reza. O que significa esse passuk? Amna Knesset Ribono Shel Olam falou o povo de Israel para Hashem, rei do universo. Eimat ani ahuva lefanecha. Quando é que eu sou querido para você? Bezman shetishma kol tachanunai. Quando você vai escutar a minha reza. Ou seja, quando o povo de Israel tem submissão a Hashem e reza apropriadamente, Hashem escuta a reza. Aí Hashem gosta do povo de Israel mais ainda. Dalot Ibeli Yoshia, esse passuk fala que o povo de Israel ficou pobre e mesmo assim Hashem vai salvá-los. Amra Knesset e Serif Neka dos Bukhu falou: o povo de Israel para Hashem, Ribono Shel Olam, rei do universo, Afal Pi Shedalai Ani Bemitzvot, mesmo que eu sou pobre nas mitzvot, não tenho muitas mitzvot, Lecha Ani Velina Ele Oshia, eu sou para você e é melhor você me salvar do que salvar outros povos. No final das contas, o povo de Israel foi o único povo que aceitou receber a Torá e se comprometer. Portanto, é adequado que Hashem salve o povo de Israel, mesmo que o povo de Israel está fraco em mitzvot. Continua. Amar Rav Kahana falou Rav Kahana, que Shechalá Rabi Shmuel Rabi Rabi Yossi, Shalach lo Rebi. Quando Rabi Shmuel, filho de Rabi Yossi, ficou doente, Rebi mandou uma pergunta para Rabi Shmuel. Emor lanu shneim eshlosha dvarim shamarta lanu mishum avicha. Nos conte duas, três coisas que você uma vez nos contou sobre seu pai Rabi Yossi. Shalach lo Rabi Shmuel respondeu, Kach amar Rav, assim falou meu pai Rabi Yossi. Mas dirtivo, o que você tem nesse passo? Aleluia et Hashem kol goim. Louvem Hashem todos os povos. A continuação do passo que gravaram ali no Hasdô, porque Hashem teve muita bondade com o povo de Israel. Pergunta a Gemara. O mota olá maia viditai. Por que os goim têm que louvar Hashem? Porque Hashem ajudou o povo de Israel. Qual é a relação? A Rikiavanissa falou o passo. Aleluia et Hashem kol goim. Todos os goim têm que louvar Hashem. Agvurot veniflaot David beadai. Sobre as bondades que Hashem fez com os goim, salvações que Hashem fez com os goim têm a obrigação de agradecer a Hashem. Koshkin anu de gavar alenu hasdo. Com certeza nós, que tivemos muito mais bondade de Hashem, que temos que louvar a Hashem. Mesmo com nossa história difícil, porém, o fato de nós termos ainda o povo de Israel vivo, é a maior bondade que Hashem pode fazer com o povo de Israel. Temos que louvar a Hashem ao máximo. Vê, ó, outro ensinamento que Rabi Yossi ensinou. Atidá Mitzrayim Shetavi Doron LeMashiach. Quando o Mashiach se revelar, o Egito vai trazer um presente para o Mashiach. Kassavur Enomekabir. O Mashiach vai pensar que não vai aceitar esse presente, porque o povo de Israel foi escravo no Egito. Amado Akadosh Baruch Hu falou a Shem LeMashiach, LeMashiach, Kabel Mehem, receba esse presente deles. Porque o Egito foi um anfitrião do povo de Israel no Egito. Ou seja, antes da escravidão, o povo de Israel foi bem recebido no Egito. Portanto, em gratidão a isso, o Mashiach tem que receber um presente dos egípcios. Imediatamente, os egípcios trouxeram esse presente. Nasa Kushka Vahomer, a África teve uma dedução, Beatzma, sozinho. O Maalalu Shinistab Dubaem Kar, se com relação aos egípcios que escravizaram o povo de Israel assim que o Mashiach respeitou eles, aceitou o presente deles, Anishinistabatibaem, eu, a África que não escravizou o povo de Israel, Lokoshken, ele deduziu daqui que o Mashiach vai aceitar o meu presente, Amalu Akadosh Baruch Hu falou Hashem para o Mashiach, Kabel Mehem, receba o presente deles. Miad, imediatamente, Kushtaritz e Adav Leilokim. Imediatamente, a África trouxe um presente para Hashem, através de dar ele para o Mashiach. Nassá Malachot Tromi Arishá Kalva Homer Beatzma. Surpreendentemente, Roma vai querer também trazer um presente para o Mashiach. Fez uma dedução. O Malalu Sheenachem, Kach, siga com relação a eles, o Egito, a África, que não são irmãos do povo de Israel. É assim que o Mashiach aceitou o presente deles? Nós que somos irmãos do povo de Israel, fala Roma. Filhos de Esav, irmão de Yaakov. Não é dedutivo daqui que o Mashiach vai aceitar o presente de Roma? Amava Kadosh Baruch Hu Gavriel falou a Hashem para o anjo Gavriel. Gaar Hayat Kaneh. Fala a Hashem para Gavriel. Rejeite imediatamente Roma. Kaneh. Se vier cair, vamos ver a continuação. Gaor Haya Uknele Haeda. Rejeite Roma e aproxime o povo de Israel ainda mais para Hashem. Roma não pode dar um presente para o Mashiach. Vamos ver a continuação por quê? Dabara Haya, outro ensinamento dessa palavra Kane. Gaor Hayat Kane. Shidara Ben Akainim. Rejeite esse animal selvagem que mora nas florestas onde tem bambus. Dirtigam falou para o Sugi Hasemena Hazim Yad. Vezissa da Iarena. Falou o Pasuk que os goim de Roma são comparados com o porco. Portanto, Hashem fala para Gabriel rejeitar essas pessoas de Roma e o Mashiach não vai aceitar esse presente deles. Porque os romanos são como se fossem simbolizados para o porco. O motivo que Esaú é comparado com o porco é porque o porco tem um sinal caché e um sinal não caché. Para o animal ser caché, pode poder ser consumido, a não ser que ele seja ruminante e tenha casco fendido. O porco tem casco fendido, porém não é ruminante. Fala os Hamim que o porco é o mais impuro dos animais, que ele se mostra puro. Mostra seu casco fendido, porém dentro dele ele é completamente impuro. É comparado com os Goim, que fizeram mal para o povo de Israel, que no exterior eles parecem educados como os alemães, no interior eles são impuros completamente, como aconteceu várias vezes na história. Portanto, o Mashiach não pode receber os presentes de Roma. E Roma inclui muitos países que fizeram mal para o povo de Israel. Fala, Amará. Amará Birriá Baraba, Amará Birriá, falou o seu nome de Rabi Yohanan. Gaor Birriá Shekol Maaseh Nichtavim Bikulmus Echad. Kané pode ser entendido como adquirição, como diz o primeiro conceito, adquirido do povo de Israel. Pode ser o sentido de bambu, que Roma é como se fosse um porco selvagem que mora nas florestas. Aqui falou você um outro conceito, que Kané pode ser uma caneta. Rejeite esse animal selvagem, que tudo que eles fixam nos tribunais, eles fixam com uma mesma caneta, contra o povo de Israel. Se o povo de Israel ia num tribunal de Roma, todos os juízes condenavam o povo de Israel. Portanto, eles não merecem trazer um presente para o Mashiach. Adata Birim Beaglami, uma congregação de fortes como bezerros. Significa isso? Jartua Birim Kagalim, que os romanos mataram pessoas muito importantes do povo de Israel como se fossem bezerros, Sheenaem Baalim. Como se fossem bezerros que não têm nenhum dono. Mitrapes Birakte Kesef, eles correm atrás do dinheiro. Sheposhtin Yad Mekabel Mamon, eles estendem suas mãos para receber suborno, para favorecer o povo de Israel. Ve'enosim Ratzot Baalim. Eles não fazem realmente o favor para o povo de Israel, acabam condenando o povo de Israel, recebendo o suborno. Piseramim Krevot Erfetzum. Significa isso, que o povo de Israel foi espalhado para que se aproxime. Qual foi a causa que o povo de Israel sofreu a diáspora em todas as partes do mundo? Porque eles quiseram se aproximar a Roma. Portanto, foram castigados com a diáspora. Portanto, várias coisas ruins aconteceram com o povo de Israel por causa de Roma. Roma não pode trazer um presente para o Mashiach. Continua a ver. Um outro ensinamento que Rabi Shimon, filho de Rabi Yossi, contou Rebbe sobre o seu pai Rabi Yossi. Shalachlo, contou o sábio. Shalosh miot vejishim vechamishah shvakim bekrach gadol shel Rome. Tinham 365 feiras numa grande cidade de Roma. 365 é o mesmo número do que os dias do ano solar. E cada feira tinha 365 torres. E cada torre tinha 365 degraus. E em cada degrau tinha um tesouro muito especial que era suficiente para sustentar todo o mundo. Em cada tesouro. Amar Rabi Shimon de Rebbe, foi Rabi Shimon para Rebbe, e amar lá, Rabi Shimon para Rabi Yossi de Rebbe, tem que falar que Rabi Shimon é filho de Rabi Yossi, perguntou para Rebbe, Hamelema, para quem vai ser todos esses tesouros de Roma? Fala Rebbe, lecha ou lecha vrach, para você que estuda a Torá, para os seus companheiros que estudam a Torá, lecha vrutar, para os companheiros dos seus companheiros que estudam a Torá frequentemente. Shimon, como falou, passou que Sahra veitrena kodesh la Hashem. As mercadorias de Roma, as riquezas de Roma vão ser dadas para Hashem. Ou seja, para os Tamidei Hachamim, que sabem da Torá, que estudam Torá e trabalham para Hashem. não vai ser guardado, não vai ser armazenado para os romanos que leiam Shirim Lifnei Hashem, e sim vai ser dado para aqueles que estudam Torá na sinagoga. Mas lo yetzar significa que não vai ser guardadas as riquezas. Tanto Rav Yosef, ensina Rav Yosef, lo yetzar ze beit haotzar. Significa que as produções de Roma, os alimentos, os minerais, os metais, não vão ser guardados para os romanos, vão ser designados para os Talmidei Chachamim. Velo yechsar, não vão ser armazenados, ze beit gniza, são os tesouros de Roma. As pedras preciosas, o dinheiro, vai ser dado para os Sanikim. Maikira yoshvim lifnei Hashem, significa aqueles que se sentam na frente de Hashem vão receber essas riquezas. Amar Abelazar fala Abelazar, ze amakir makom chavero ba'yeshiva. É uma pessoa que está sempre na yeshiva e sabe onde cada um senta na yeshiva. Uma pessoa assim vai merecer essas riquezas. E cadê uma outra explicação? Amar Abelazar fala Abelazar, ze amekabel pnei chavero ba'yeshiva. É uma pessoa que está sempre na yeshiva. Uma vez que está sempre na yeshiva, é como se fosse um anfitrião para outros alunos que vieram estudar nessa yeshiva. Essa pessoa vai merecer os seus tesouros. Mailemechase atik. O que significa essa conjugação do pasuk explicando quem são as pessoas do povo de Israel que vão receber esses tesouros? Lamechase atik, a pessoa que cobre o que era antigo. O que significa isso? Zemechase dvarim shekisa atik yomim. O Talmid Chacham que vai merecer esses tesouros é um Talmid Chacham muito discreto, que ele esconde coisas que Hashem esconde. Hashem é atik yomim, é o mais antigo. Ele é eterno e sempre foi eterno. Hashem cobriu certas coisas e os Talmidei Chachamim que já sabem esses segredos não podem revelar a outros. Se eles não revelam, merecem essas riquezas. O Maenino, quais são esses segredos? Se Tretura são segredos da Torá, como Hashem criou o mundo, etc. Vika dá uma outra versão. Ze amegalet varim shekisati kiomin. O contrário, é a pessoa que revela coisas que Hashem escondeu. Hashem escondeu, até certa época, várias explicações da Torá e revelou para os Talmidei Chachamim. Os Talmidei Chachamim que revelam essas explicações, que são permitidas para ser reveladas, merecem as riquezas. Mainil, quais são essas coisas que Hashem escondeu, depois revelou, e os Tzadikim tem que sim espalhar isso para a Torá. São as explicações da Torá, as mitzvot, as intenções com as mitzvot, é algo positivo e é permitido revelar para todos. Os segredos da Torá é algo que é melhor esconder das pessoas. Isso eu falo aqui na hora da amanhã, mas andava com vocês. Baruch Adonai Olam, amém, amém.